Conselho Económico e Social, já temos som, tem sido ouvido o Conselho Económico e Social e de que o mesmo emitiu parecer sobre esta proposta de lei. Dizer sobre o objeto e motivação da proposta de lei, enfim, propõe à Assembleia da República a aprovação das grandes opções do PAN para 2014, conforme explicado na exposição de motivos da mesma proposta de lei, as grandes opções do plano enquadradas nas estratégias de consolidação orçamental de rigor das finanças públicas e de desenvolvimento da sociedade e da economia portuguesa, como apresentadas no 19º Governo Constitucional e nas grandes opções do plano para 2013, aprovadas pela Lei nº 66-A, 2012, 31 de dezembro, que, por sua vez, atualizam as grandes opções do plano para 2012-2015, aprovadas pela Lei nº 64-A, 2011, 30 de dezembro, naturalmente, menção que vem também na parte final, nas conclusões. Estas opções visam concretizar os compromissos que o Governo assumiu para com os portugueses desde o início de funções, criando ainda um enquadramento apropriado ao cumprimento efetivo das obrigações que decorrem do Programa de Ajustamento Económico e dos deveres do país enquanto Estado-membro da União Europeia e da área do Euro. As GOP 2014 são apresentadas em 5 vetores prioritários, foi assim que o Governo entendeu dividir esta proposta de lei. O desafio da mudança, a transformação estrutural da economia portuguesa. 2, finanças públicas, desenvolvimento e estratégia orçamental. 3, cidadania, justiça e segurança. 4, política externa e defesa nacional. 5, o desafio do futuro, medidas setoriais prioritárias. No que diz respeito ao conteúdo do documento das grandes opções do plano para 2014, naturalmente, na matéria que é esta comissão parlamentar diz respeito e que se insere na quinta opção que, agora mesmo mencionei, o desafio do futuro, medidas setoriais prioritárias. O documento começa por referir a questão, portanto, na forma como está esquematizado, da solidariedade e da segurança social, onde o Governo refere ter assumido a necessidade de aprofundar um conjunto alargado de iniciativas e de executar medidas concretas que, sentes na salvaguarda da dignidade das pessoas, possam garantir mínimos de subsistência e de bem-estar, particularmente aos mais vulneráveis, as crianças, os idosos, as pessoas com deficiência, os desempregados e todas as pessoas que se encontram em situação de carência e de vulnerabilidade social. Dizer que, na construção deste parecer, o objetivo foi que em cada uma das fases em que o próprio documento vem dividido, portanto, que a própria proposta, o documento anexo e parte integrante vêm divididos, houvesse alguma, de alguma forma uma introdução geral, de acordo com aquilo que naturalmente está no documento, e depois uma tentativa de elencar também as medidas que nele vêm. É, por um lado, difícil ser contido ao ponto de deixar passar alguma coisa que possa ser importante, mas também não é objetivo deste parecer que se substitua ao documento das opções do plano. E, portanto, enfim, nessa ponderação foram aqui incluídas algumas considerações que pareceram importantes, mas dizer novamente que nenhuma delas é da autora ou da opinião da autora do parecer, mas constam sim das grandes opções do plano para 2014. Depois, de uma forma mais específica, é referenciado o programa de emergência social, a forma como ele está dividido em áreas essenciais de atuação de acordo com as grandes opções do plano para 2014, o combate à pobreza e às desigualdades sociais. Volto a frisar que cada uma destas divisões de temas são as mesmas utilizadas no documento que integra a proposta de lei número 177, em que cada uma delas, também aqui no combate à pobreza e às desigualdades sociais, são referidas a algumas medidas, quer que o Governo já tem em execução, quer que o Governo se propõe a executar agora nas grandes opções do plano para 2014. Esta parte, naturalmente, do combate à pobreza e desigualdades sociais, volto a frisar que tentei ser o mais sucinta possível, vou-me escusar, e respondendo ao apelo do Sr. Presidente, de ler tudo o que está no parecer, voltando a frisar que o mesmo se remete especificamente ao que vem nas grandes opções do plano para 2014. Define ainda, nesta questão do combate à pobreza, as prioridades da ação, como pareceu importante que fossem incluídas, tal qual vêm no próprio documento. Depois a divisão da economia social e empreendedorismo social, onde, de uma forma mais sucinta, se refere à criação da Comissão Permanente do Setor Social e a Rede Nacional de Intervenção Social no que diz respeito ao acompanhamento técnico das famílias. Depois, numa outra parte, que diz respeito à questão à temática da família e natalidade, são enunciadas medidas que já foram aprovadas e já estão em curso por este Governo e aquelas que o Governo, nas grandes opções do plano para 2014, em matéria de família e natalidade, explicita a intenção de prosseguir ou avançar. Uma outra parte é a que diz respeito à sustentabilidade do sistema de segurança social, sustentabilidade social, económica e financeira, onde também são elencados um conjunto de medidas, onde há uma introdução sucinta naquilo que é a intenção do Governo e a forma como o Governo entende este tema, esta temática, e as medidas que o consubstanciam. Depois, emprego e formação profissional, onde também são referidas quer medidas que foram, a que foram dadas continuidade, quer aquelas que o Governo manifesta intenção para 2014. Houve aqui uma tentativa de, referindo as medidas, não ser demasiado exaustiva na forma como elas estão explicadas, naturalmente porque a mesma vem no documento e, portanto, me pareceu desnecessário. Relativamente à posição, fica reservada para plenário e as conclusões apresentadas são as de que o Governo apresentou à Assembleia da República esta proposta de lei nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, que aprova as grandes opções do plano para 2014, que compete à Comissão de Segurança Social e Trabalho nos termos regimentais aplicáveis a elaboração de parecer na parte respeitante às matérias do seu âmbito de atuação, no caso, solidariedade, segurança social e emprego. A proposta de lei e o documento anexo que a integra, como referi no início, inserem-se nas estratégias de consolidação orçamental de rigor das finanças públicas e desenvolvimento da sociedade e da economia portuguesa, como apresentadas no programa do 19º Governo Constitucional e nas grandes opções do plano para 2013, aprovadas pela Lei nº 66A, 2012, 31 de dezembro, que, por sua vez, atualizam as grandes opções do plano para 2012-2015, aprovadas pela Lei nº 64A, 2011, 30 de dezembro. O presente parecer incide exclusivamente sobre as partes relativas à solidariedade, segurança social e emprego, no âmbito das matérias a que respeita esta Comissão Parlamentar. Considerando a conformidade com os requisitos legais aplicáveis para discussão e votação em sessão plenária, a Comissão de Segurança Social e Trabalho delibera, nos termos regimentais aplicáveis, remeter o presente parecer à Comissão Parlamentar competente em razão da matéria. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Quero, por fim, o duplo esforço, de concluir o parecer e de o apresentar. Eu cometi um lapso que me vou redimir agora, que foi não saudar o Sr. Deputado David Costa, não é? Sr. Deputado David Costa, pela presença nesta Comissão e dar-lhe as boas-vindas. Sr. Deputado do Grupo Parlamentar Partido Comunista Português. Espero que não estou a falhar. A Sra. Deputada Otília. Não, já esteve na anterior. Na anterior, cometi a indelicadeza de não a saudar e não me recordar do apelido, que é Gomes. Correto? Portanto, agora já. Muito bem. Enquanto coordenador, estou perdoado. Muito bem. Então, passamos agora. Estamos a abrir o ponto para a discussão do parecer sobre as grandes opções do plano elaborado pela Sra. Deputada Joana Barata Lopes. Não sei se há inscrições. Sra. Deputada Mariana Aiveca, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar a Sra. Deputada Joana Barata Lopes pelo seu parecer, mas dizer qual será a posição do Bloco de Esquerda sobre este parecer. Este parecer versa sobre as grandes opções do plano. No entender do Bloco de Esquerda, estas grandes opções do plano delineiam a estratégia orçamental para o ano 2014, baseiam-se em políticas concretas, políticas essas que nós entendemos chocam de frente algumas delas com a Constituição. E nessa circunstância nós entendemos que não estão reunidos os requisitos constitucionais para subir a plenário, pelo que a nossa intenção de voto será a abstenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se sobre este tema mais alguém pretende intervir. Sr. Deputado David Costa, faça favor.
Sr. Presidente, os deputados, agradecer desde já tanto e saudar também esta casa. Pelos mesmos pressupostos aqui invocados, vamos votar contra. Obrigado.
Obrigado. Não sei se há mais inscrições. Não havendo, vamos colocar a votação. Ora, está à votação o parecer que foi autor à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, que aprova as grandes opções do plano para 2014. Parecer sobre a proposta de lei. Votos contra? PCP. Abstenções? Bloco de Esquerda. Votos a favor das restantes bancadas. Passamos agora ao ponto terceiro, a apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 178/13, terceira, que aprova o Orçamento de Estado para 2014. O Sr. Deputado autor de parecer é o Sr. Deputado António Cardoso, a quem eu dou a palavra para uma apresentação, enfim, sucinta, sobre o parecer que teve a amabilidade e conseguiu entregar a tempo a esta Comissão. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o documento que vou apresentar tem que ser enviado hoje para a COFAP. Aprova, ou, portanto, apresenta a proposta de lei número 168/12, que aprova o Orçamento de Estado para 2014. e que necessita, naturalmente, da respectiva validade.
Peço desculpa, só um bocadinho mais de silêncio. Estamos numa sala pequenina e é difícil ouvir-se e faz muito bem. Sr. Deputado, faça favor.
Assim, nos termos do número 3 do artigo 205 e da linha B do número 1 do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República, compete à Comissão de Segurança Social e Trabalho emitir parecer sobre a proposta de lei em apreço relativamente às matérias do seu âmbito de intervenção. Nos considerandos, a proposta do Orçamento de Estado de 2014 prevê uma melhoria do desempenho da economia mundial, assente sobretudo no reforço do crescimento das economias avançadas, onde se espera um crescimento relativamente forte dos Estados Unidos da América, um crescimento mais moderado no Japão e uma recuperação da economia da União Europeia. Porém, é de referir que as economias da União Europeia continuam a evoluir de forma distinta, verificando-se um crescimento mais forte nos países bálticos e mais fraco nos países da área do euro, sujeitos a programas de ajustamento económico. É apresentado um gráfico onde esse crescimento económico mundial é explicado e, portanto, os senhores deputados, senhores e senhores deputados podem, naturalmente, acompanhar. Um outro considerando tem a ver com as hipóteses externas para 2014 e o cenário macroeconómico. Quanto às hipóteses externas para 2014, o Governo prevê que haja uma recuperação da procura externa relevante para Portugal, antecipação da manutenção das taxas de juros de curto prazo, no nível baixo, bem como uma diminuição do preço do petróleo após a subida verificada na segunda metade de 2013 e uma ligeira depreciação do euro face ao dólar. Também é apresentado uma justificação. O Governo prevê ainda o crescimento do PIB de 0,8% em consequência de uma contribuição menos negativa da procura interna, bem como a manutenção do contributo positivo da procura externa líquida. O Governo considera que o crescimento do consumo privado interno, 0,1%, em contraciclo com o consumo público de menos 2,8% e o crescimento de 1,2% de investimento, são potenciadores da previsão que faz para a aceleração das importações de bens e serviços, 2,5%, sendo que esta nova dinâmica da procura interna vem materializar a normalização da atividade económica. Esta dinâmica interna e a manutenção da procura externa irá provocar, nas previsões do Orçamento de Estado em apreço, um excedente equivalente a 1,9% do PIB na balança comercial corrente. A taxa de desemprego continuará muito elevada e próxima dos 18%, 17,7%, apresentando um crescimento de 0,3 pontos percentuais face a 2013 e 5 pontos percentuais face a 2011, ano em que foi assinado o Programa de Apoio Económico e Financeiro. A inflação deverá ter uma ligeira subida, cerca de 0,4 pontos percentuais face a 2013, e deverá atingir 1% em 2014, num contexto de ausências de tensões inflacionistas nos mercados internacionais. Na política orçamental para 2014, para o ano 2014, o Governo considera que interromper o ciclo, melhor, o ritmo da consolidação orçamental significa pôr em risco a equidade entre gerações, a possibilidade do sistema fiscal e a estabilidade económica e financeira para Portugal. Assim, para um déficit orçamental nominal seja reduzido de 5,5% para 4%, é necessário executar medidas permanentes de 2,2% do PIB, ou seja, 3.718 milhões de euros em termos líquidos. Deste esforço, 3.184 milhões de euros concentram-se em medidas de redução de despesa pública resultantes do processo de revisão estrutural da despesa. Em 2014, 86% das medidas permanentes serão realizadas do lado da despesa. Assim, a consolidação orçamental do lado da despesa far-se-á essencialmente através da redução de 1.320 mil milhões de euros na rubrica despesas com pessoal e na redução de 891 milhões de euros na rubrica prestações sociais. Depois são enumeradas um conjunto de medidas transversais conhecidas, mas estão aí plasmadas. Quanto à solidariedade de emprego e ação social, o Governo tem como linha orientadora da sua ação no âmbito da solidariedade e ação social a salvaguarda da dignidade das pessoas, assim como garantir níveis de bem-estar e subsistência mínimos, destacando-se para o efeito com as seguintes. Programa de Emergência Social, o PES, Programa de Inclusão Social das Pessoas com Deficiência, aprofundar a construção do novo paradigma da resposta social que tem vindo a ser construída nos últimos 2 anos, reforçando o trabalho de parceria entre as instituições responsáveis das políticas de solidariedade, a implementação da rede local de intervenção social, prosseguir medidas específicas com vista ao reforço da sustentabilidade do sistema de segurança social, promover a natalidade e envelhecimento ativo com vista a mitigar os efeitos da evolução demográfica, reforçar a resposta da ação social, garantir a proteção social para trabalhadores independentes que descontem 80% dos seus rendimentos para a mesma entidade, bem como para os empresários em nome individual, comerciantes e pequenos empresários. A nível do emprego e formação profissional, é referido no relatório para 2014 que se pretende prosseguir com uma política de combate ao desemprego e da promoção da criação de emprego baseado na aposta na formação profissional, na dinamização de medidas ativas de emprego inovadoras e direcionadas para necessidades específicas cada um dos públicos-alvo e da consolidação de iniciativas de aumento da produtividade e competitividade, nomeadamente ligadas com a legislação laboral. Descreve ainda um conjunto de ações, desde cumprimento de medidas como investimento, como melhorar os mecanismos e a implementação de garantia jovem, procurando assegurar que todos os jovens até aos 25 anos recebem uma oferta de qualidade, seja de emprego, de formação contínua, ou de aprendizagem ou estágio, nos 4 meses após ficarem desempregados ou saírem da educação formal, identificando-se um conjunto de respostas para a concretização deste objetivo, tanto a nível da inserção no mercado de trabalho, como na inserção de programas de medidas ativas. Prestar especial enfoque na aplicação de medidas referidas, bem como outras a grupos mais expostos à crise, com maior dificuldade em suplantar a situação de desemprego, nomeadamente pessoas com deficiências e carreiras contributivas mais longas. Promover respostas de proximidade em parceria através da discriminação territorial para a promoção da empregabilidade, inclusão social, combate à pobreza infantil e dos respectivos agregados. Para o orçamento, segundo as previsões do Governo, a despesa total consolidada do Programa de Solidariedade, Emprego e Segurança Social em 2014, que será 47,1 milhões de euros, que representa um aumento de 0,4% face a 2013, prefazendo um total de 10.637 milhões de euros. O referido crescimento apresenta-se bastante inferior, quando comparando com o crescimento de 12,2% no Orçamento de Estado de 2013. Para a despesa consolidada total deste programa, corresponde a um aumento de 983 milhões de euros relativamente a 2012. O subsetor de Estado apresenta uma variação negativa de 0,5%, correspondendo a um corte de 49,7 milhões de euros, devido essencialmente às medidas de consolidação orçamental, de que se destacam as medidas transversais. Quanto à transferência corrente efetuada no âmbito da Lei de Base da Segurança Social, a mesma registra um decréscimo de 40 milhões, variação negativa de 0,4%, de euros face ao ano anterior, constatando com o aumento previsto no Orçamento de Estado para 2013, em que esta rubrica teve uma variação positiva de 13,7% relativamente a 2012. As despesas com a rubrica Projetos no subsetor de Estado apresentam um decréscimo de 0,5 milhões de euros, 12,5%. A estrutura da despesa consolidada total, desagregada por grupos económicos, mostra que 88,9% se referem essencialmente a transferências operadas a favor do Orçamento da Segurança Social. Destacam-se ainda as despesas com o pessoal, com cerca de 293,5 milhões de euros, e as despesas com aquisição de bens e serviços, que ascendem a 293 milhões de euros, representando cada uma das despesas 2,8% da despesa total consolidada. Relativamente aos serviços e fundos autónomos, há um reforço do orçamento com variação positiva de 9,2%. As entidades públicas reclassificadas registram uma despesa total de 365,6 milhões de euros, com um acréscimo de 21,4 milhões de euros face à estimativa de execução do ano anterior. A Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, com 239,8 milhões de euros, é financiada essencialmente com uma receita proveniente dos resultados líquidos da exploração dos jogos sociais, sendo que o Governo explica o aumento do programa EPR, referido com um aumento significativo da despesa desta instituição. Santa Casa da Misericórdia de Lisboa vê aumentado o seu orçamento em mais 19,9 milhões de euros para despesas com aquisição de bens de capital. Os centros de formação profissional apresentam um total de despesas de 95,6 milhões de euros, sendo que 88,4 são provenientes do Instituto de Emprego e Formação Profissional, correspondendo a 92,5% do financiamento das suas atividades. Depois são apresentados alguns quadros e, finalmente, na parte 3, a minha opinião, portanto, a opinião do autor do parecer, tendo em consideração a proposta de lei e a preço, irá ser objeto de um parecer global no âmbito da Comissão Competente, a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, para a qual irá ser remetido, nos termos regimentais, o presente parecer e que o mesmo incide na competência material da 7ª Comissão e que a opinião do relator é facultativa nos termos número 3 do artigo 137 do Regimento. O deputado relator reserva a sua posição para a discussão de iniciativa em plenário. Conclusões. Face do exposto, a Comissão da Segurança Social e Trabalho conclui o seguinte. 1. A proposta de lei número 178-12 da terceira, que aprova o Orçamento de Estado para 2014, foi admitida em 15 de outubro de 2013, reunindo todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais do Regimento da Assembleia da República. 2. Nos termos número 3 do artigo 205 e da linha B do número 1 do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República, compete à Comissão da Segurança Social e Trabalho emitir parecer sobre a proposta de lei em apreço relativamente às matérias do seu âmbito de intervenção. 3. A presente iniciativa contém as principais linhas estratégicas de orientação política do Governo, assim como os aspectos mais relevantes do orçamento para o Programa Solidariedade, Emprego e Segurança Social do ano 2014. 4. A Comissão da Segurança Social e Trabalho considera que estão reunidas as condições para que a proposta de lei em análise possa ser apreciada em plenário. 5. Comissão de Segurança Social e Trabalho dá por concluído o processo de emissão de parecer da proposta de lei número 178, que aprova o Orçamento de Estado para 2014, o qual deve ser remetido à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, a Comissão Competente para os devidos efeitos. Tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre este ponto, inscrições, a deputada Mariana Aiveca tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar também o Sr. Deputado António Cardoso pelo relatório que nos faz. Duas ou três considerações para justificar o voto do Bloco de Esquerda. Em primeiro lugar, considerações de ordem política. Esta proposta de lei de orçamento de Estado para 2014 não salvaguarda a dignidade das pessoas, questão que é aqui afirmada na parte que a segurança social e trabalho diz respeito, porque mantém congeladas as pensões mínimas do regime geral, porque corta nas pensões retroativamente e nos salários, e nós entendemos que, nomeadamente, este corte choca diretamente com os preceitos constitucionais. Nessa circunstância, consideramos que, na parte conclusiva, que é aquela que vamos votar, esta proposta de lei não reúne os requisitos formais e constitucionais e regimentais para subir a plenário e, por isso mesmo, votaremos contra este relatório, não pela descrição que o autor do relatório faz da proposta de lei, mas pelas conclusões, e são essas que efetivamente estão à votação, e, portanto, não podemos votar favoravelmente. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Hector Costa, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP, também por muitos destes motivos evocados agora, vai votar contra, porque considera que, portanto, este orçamento impõe um retrocesso civilizacional e social, apostando numa desregulação e desregulamentação laboral à revelia do texto constitucional. O relatório do Orçamento de Estado está pejado de considerações que não têm correspondência com a realidade, interpondo aos trabalhadores uma vida pior, aos reformados e aos pensionistas. Este relatório que agora estamos a votar não denuncia nenhuma destas realidades. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções sobre este ponto. Não havendo, vamos passar a votar. Votos contra? PCP e Bloco de Esquerda. Abstenções? Votos favoráveis dos restantes grupos parlamentares. Está, portanto, aprovado o parecer. Passamos ao ponto 4. A distribuição da proposta de lei número 182/12, terceira do Governo, que procede à primeira alteração à lei número 4/2007, 16 de janeiro, que aprova as bases gerais do sistema de segurança social. Aqui o Sr. Deputado ou a Sra. Deputada, autor ou autora de parecer, deverá ser indicado pelo grupo parlamentar do PSD. Suscito apenas uma nota prévia, que é, enfim, consultando os serviços e tendo ouvido algumas opiniões, e embora elas não apontem todas no mesmo sentido, a minha proposta era que remetêssemos esta proposta de lei para consulta pública e atendendo, digamos assim, e pedindo a vossa compreensão, atendendo à urgência que existe por parte do Governo e também com todas as questões orçamentais que podem aqui estar implicadas, pedir que a consulta fosse por 20 dias. Se nada houver a opor, faremos a consulta pública por 20 dias e depois desenvolveremos os procedimentos habituais, a consulta aos parceiros sociais, etc. Muito bem. Então, eu agora espero só que, quando possível, o grupo parlamentar do PSD indique o deputado. Faça favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E o grupo parlamentar do PSD indica a senhora deputada Teresa Santos para a autora do parecer.
Muito obrigado, senhora deputada. Ficamos assim, então, com a senhora deputada Teresa Costa Santos como autora do parecer e vamos remeter para a consulta pública por 20 dias. Faremos a audição dos parceiros sociais sobre esta proposta de lei. Está bem? Ponto 5, apreciação e votação do parecer sobre a Comissão. Enfim, vou-me abster de ler. Tem que ver com trabalhar junto para os jovens europeus, apelo à ação contra o desemprego dos jovens. A senhora relatora, a senhora deputada Joana Barata Lopes, que tem a palavra, creio que quer apresentar um pedido que tem que ver exatamente com este ponto.
Obrigada, Sr. Presidente. É no sentido de pedir o adiamento, a apresentação deste parecer, que é uma comunicação e, portanto, além do mais, de elaboração facultativa, ainda assim deixando claro.
Sem ouvir a senhora deputada.
Ainda assim deixando claro que, sendo elaboração facultativa, entendemos por força da matéria em causa que deve ser feita, mas pedindo para que o adiamento possa ser concedido. Obrigada.
Creio que não haverá problema, ainda para mais teve nesta semana a tarefa de elaborar o parecer sobre as grandes opções do plano, portanto, mais compreensível se torna e, portanto, está adiado para a próxima reunião. Temos aqui um ponto 6 que tem que ver com a apreciação e votação do relatório de atividades. Foi distribuído, é factual. Não sei se podemos, se estão todos em condições. Se estiverem, poderíamos votar o relatório de atividades da 2ª sessão legislativa. Se porventura pretenderem lê-lo com mais calma, podemos fazê-lo numa sessão próxima. É melhor? Estão aqui os serviços a pedir-me que seria melhor aprovar já, mas não sendo possível, terá que ser mesmo na próxima, não é? Muito bem. Quanto ao plano de atividades, que é o ponto seguinte, os contributos também até à próxima sessão, porque temos que o fechar. Ele está apresentado numa versão mais ou menos minimalista, o que nos permite, evidentemente, abrir espaço para outras iniciativas, se assim acontecer, mas pediria que na próxima sessão fechássemos quer a votação do relatório, quer o plano de atividades. Está bem? Muito bem. Nos outros assuntos, duas notas. Uma primeira para pedir que fechássemos a constituição dos grupos de trabalho, o primeiro relativo à PPL 134/12, que é que tem que ver com as agências de colocação, é esse, não é? E, enfim, os deputados indicados são pelo PSD, o Sr. Deputado João Figueiredo, pelo PS, a Sra. Deputada Sónia Ferro dos Inhos, pelo CDS, PP, o Sr. Deputado Artur Rego, pelo PCP, a Sra. Deputada Rita Rato, falta o Bloco de Esquerda, mas é a Sra. Deputada Mariana Aiveca, portanto, bem? A PPL 156, que é aquela que tem que ver com saúde e segurança no trabalho, está indicado pelo PSD o Sr. Deputado Arménio Santos, pelo PS o Sr. Deputado António Cardoso, pelo PCP o Sr. Deputado Jorge Machado. Falta a indicação do CDS-PP.
Sr. Presidente, eu queria pedir uma alteração na composição da representação do CDS. Indicava a Sr. Deputado Otílio Gomes para a anterior e eu integrarei este grupo de trabalho. Muito obrigado.
E no Bloco de Esquerda?
Pode trocar também, posso trocar.
Sr. Presidente, eu só chamava, Só chamava a atenção aos responsáveis destes dois grupos que tivessem atenção na coincidência de reuniões, sob pena de se tornar difícil a minha participação. É só isso.
Muito bem, fica anotado. Quer o Sr. Deputado João Figueiredo, quer o Sr. Deputado Arménio Santos, não está presente, mas evidentemente daremos boa conta do tema. Peço que os grupos de trabalho possam desenvolver a atividade, porque temos alguns prazos que acordámos para cumprir. E só para terminar, dar-vos nota do seguinte, embora tenha ficado assente entre nós que as audiências não aconteceriam no decorrer da discussão do orçamento, foi feito um pedido de audição conjunta à Comissão Parlamentar de Educação e Ciência e à nossa, pela direção do Externato Alfredo Binet, e que tem que ver com atrasos nos pagamentos a colégios do ensino especial. Ora, a Comissão de Educação, Ciência e Cultura, é assim, não é? Ou é só Educação e Ciência? Irá receber a direção do colégio hoje pelas 2 horas, pelas 14 horas, e eu creio que a Sra. Deputada Mercedes Borges, enfim, estará de acordo que esta comissão se possa juntar a essa audiência, na medida da possibilidade dos senhores deputados, e seja possível receber conjuntamente a direção do Externato Alfredo Binet. Se concordarem, está marcada para hoje, às 14 horas, não sei se já há sala, mas essa informação também seguirá em breve. Há sala? Na sala 9, portanto, nesta sala.
Não?
Essa
é a nossa.
Não. Pronto. Então, em breve enviaremos a informação sobre a sala. Portanto, fica assente que esta comissão se juntará à Comissão de Educação, Ciência e Cultura nesta audiência. Tinha ficado acordado que não faríamos audiências durante o Orçamento de Estado. Mas podemos sempre abrir exceção ao que ficou acordado. A Sra. Deputada Mercedes Borges, que lidera esta questão, não se opõe a que seja possível fazer uma audiência conjunta. E, portanto, está marcada para hoje às 14. Muito bem, estamos de acordo quanto a isso. Muito bem, assim sendo, da minha parte, nada mais a tratar. À partida para a semana não teremos reunião, estará a decorrer a discussão. Enfim, as audições dos senhores ministros relativamente ao Orçamento de Estado.
É dia 8. O deadline para apresentar as propostas de alteração é dia 8. De ambas? Não sei.
Mas depois os grupos de trabalho que afirmarão isso. Okay. Muito bem, nada mais havendo a tratar. Está a reunião terminada.